Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Eu sou Thaís Viriato.
Eu sou Rafael de Paula.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personagens históricos e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
E hoje, quem fez a pesquisa para depois selecionarmos para uma casa de Hogwarts foi o Rafael.
Sim, sou eu mesmo. E tem uma coisa, tá faltando uma pessoa que a gente... Vocês perceberam já, né?
Sim, sim. Eu vou pro Berradores da Semana e a gente...
Fala
a gente
sobre
explica
isso.
Explica tudo o que tá acontecendo. Berradores da Semana!
Plim!
Muito bem. Primeiramente, estamos hoje com o quórum reduzido.
Sim.
Bia está em fim de semestre de trabalho. Então, tá uma loucura. A bichinha tá trabalhando que nem um camelo.
Sim.
Então, agora, e também agora nessa época do ano, até setembro, agosto, que é o nosso ano letivo, né, meu e da Bia, que são as férias do ano letivo, a gente vai ficar meio intercalando, de dois em dois aqui, porque eu vou fazer um summer camping, vou trabalhar no summer camping, a Bia vai estar de última semana de trabalho, o Rafael também em junho vai estar uma loucura, então a gente vai intercalando aqui pra gente conseguir fazer todos os episódios, mas infelizmente sem todos os integrantes.
Exatamente. Não sintam muita saudade dela, valorize os outros dois.
Exato. Mas se você sentiu saudade dela, escreve pra gente, conta pra gente se você sentiu saudade da Bia, ela vai ficar feliz de saber pela gente, porque ela nunca vai ler.
É importante que você saiba que ela nunca vai ler.
Ela nunca vai ler, a gente vai contar pra ela. E outro berrador da semana é que vocês vão ouvir a minha voz com um certo eco. Eco, eco.
Eco, 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 eco.
Porque eu acabei de me mudar, estou numa casa nova e vazia.
Era uma casa muito engraçada.
Muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É
teto até
isso.
Tem, mas não tem, o que, mas tem espaços vazios que geram eco. Então se aparecer eco aí no áudio final é por isso, né? Normal.
É por isso. Espera, semana que vem vai estar mais mobiliada, espero. Daí a gente grava com uma qualidade de áudio melhor. Quem sabe eu até não faço um mini estúdio, Café Seletor aqui. Imagina que chique que seria.
Por que não, né? Por que não?
Por que não? Posso pensar nisso daí. Vou pensar nesse projeto. Vou olhar uns do-it-yourself na internet.
Isso aí. Porra. Faz com papelão ou com...
É, pensei nisso.
É que, né, é caixa de ovo,
Pensei nisso. As caixas de ovo. Vou fazer um cubo, que aí eu monto o cubo toda vez que a gente for gravar.
Sim.
Gravo dentro dele.
A sua tardes.
Exato. Maior por dentro. E aí,
é isso, né?
São esses berradores da semana?
São esses berradores da semana que são, nós estamos passando pano pra nossa organização / capacidade de gravar sem eco.
Exato. Então, se você tá escutando, eu já peço desculpas antes. Esse é o primeiro episódio que você chegou aqui na gente agora. Eu te garanto que não tem eco normalmente.
É, sim, a gente faz nosso melhor.
A não ser que você volte e escute os primeiros episódios, aí você vai ver...
Aí vai ter eco, vai ter lixando unha, vai ter de tudo.
Vai ter cachorro gritando, gato miando. É uma loucura, era uma zona.
Ai,
era a casa da mãe Joana.
Sim.
Não era casa de Hogwarts, não tinha Lufa-Lufa, não tinha Grifinória, era casa da mãe Joana.
Sim.
Então...
vamos pra adivinhação?
Pra adivinhação, isso. Então, Rafael, eu não sei absolutamente, eu não tenho nem ideia por onde começar, mas vamos pelo nosso de sempre. É uma mulher?
Não.
Você, a Bia saiu, você já trouxe uma salsicha pra cá, né? Não pode dar chance, não pode dar a mão que o Rafael já quer o braço.
Não pode dar mole.
Não pode dar mole. E aí, beleza, tá? É um homem, tá vivo?
Não.
Morreu no século 20?
Morreu no século 20.
Brasileiro?
É brasileiro.
O homem brasileiro que morreu no século 20 era esportista?
Não.
Era intelectual?
Intelectual é muito abstrato, né? De certa maneira.
Abstrato, eu vou...
De certa maneira, ele é um intelectual. De certa maneira, ele é um intelectual, sim.
É um músico?
Não.
Escritor?
Não.
Diretor.
Apesar de ter um livro, mas não é escritor.
Tá. É ator?
Não.
Diretor?
Não. Não, não é artista.
Não é artista, tá. É professor?
Não.
Pensar, não é artista, intelectual. Matemático, economista?
É, ele não é matemático, mas ele com certeza trabalha com muita matemática.
Físico?
Não.
Químico?
Não.
Engenheiro? Mas...
engenheiro, é, um tipo... é, engenheiro, é um engenheiro.
Arquiteto?
Não, engenheiro.
Putz, eu tava pensando que já é o Oscar Niemeyer.
Não é o Oscar Niemeyer, não é... olha, até porque eu acho que o Oscar Niemeyer morreu nesse século agora, né? 21. Ele viveu demais mesmo, cara.
É, tá, não é... ele tá envolvido em alguma grande construção...
Aham, ele tem.
Ele é
sim,
famoso,
ele...
eu posso adivinhar, ele é uma pessoa realmente famosa? Porque eu não vejo.
Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Não. Ele é uma pessoa realmente muito famosa. Qualquer brasileiro sabe qual é o nome dessa pessoa.
Meu Deus, pera. Tá, é um engenheiro brasileiro famoso. Tô no Google.
É porque engenheiro, você talvez não pegue muito, assim, porque ele de fato é um engenheiro, né? Ele é uma pessoa prática, vou falar assim, né? Mas não exatamente. Ninguém chama, um engenheiro fulano de tal. Apesar dele ser engenheiro.
É, não, apareceu os nomes aqui dos Google, uma galera que eu nunca vi na vida. Prestes Maia,
não, acho
José
que
Carlos,
esse caminho aí...
Suskind.
É melhor pro continuo. Tipo assim, é... ele, tipo, é que ele é uma pegada entre engenharia e cientista, sacou? Ele tá nesse meio tempo aí. É que tem a profissão que ele de fato é. Mas se eu falar qual é, você vai matar instantaneamente.
Entendi.
Tá entre a engenharia e a ciência.
Ele fez o avião?
Ele fez o avião.
Ah, Santos Dumont!
Alberto Santos Dumont, cara.
Bom. Agora sim, ele sim.
Eu falei, qualquer brasileiro sabe o nome, sabe o nome dessa pessoa.
Exato,
pô.
não tem como não saber. Ilustríssimo. Sim. Ele que realmente fez o avião, vamos deixar isso claro desde o início.
Sim, inclusive você pode fazer aí uma pesquisa de campo pro Café Seletor e contar no próximo episódio. Pergunta aí para as pessoas do seu convívio na Itália, quem foi que inventou o avião? Faz essa pergunta pra eles, tenho essa curiosidade.
Vou perguntar. Vou descobrir. faço essa curiosidade, conto essa curiosidade no próximo episódio.
Sim, nos berradores da semana. Vamos pro programa,
sim.
Então?
Bora.
Alberto Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873. Por um dia ele não nasceu junto com a Bia Silveira.
Um dia, olha só.
em 1873, na cidade de Palmira, perto de Juiz de Fora. Essa cidade, uma curiosidade, né? Ela mudou de nome em 1932, né? Ela se chama... É o que é o nome que ela tem hoje em dia. Ela se chama Santos Dumont. Inclusive...
Faz sentido.
Sim. Essa cidade, inclusive, para quem... Eu, por exemplo, que fiz muito caminho de carro, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, passa por essa cidade. A estrada passa pela cidade, a 040. BR-040 passa por lá. E tem sempre teve lá uma réplica do 14 Bis lá na frente da cidade. E eu lembro da cidade lá que tem um pão de queijo com eles cortam, abrem um pão de queijo, aí eles colocam o queijo curado no meio do pão de queijo e derrete tudo, assim, cara, vou te falar. É coisa de doido, cara, esse pão de queijo.
Assim, curiosidade, pra você que vai fazer uma viagem de carro, pare em Santos Dumont e coma pão de queijo.
Isso, é isso, cara, essa é a dica, cara, dica de ouro. Não esqueça, hein, cara, não pare lá e coma. Vale a pena, cara. Importante se dizer sobre o Alberto Santos Dumont que... Ele é de uma família de milionários.
É, faz sentido você ter uma profissão que é pra, tipo, inventar coisas se você tá com uma família te dando suporte atrás, né?
É, ele é o sexto filho, tá, da família. E pra você ter uma ideia como que o pai dele era rico, eu tô falando assim, isso vai dar uma dimensão. O pai dele tinha a maior fazenda de plantação de café do Brasil.
E era na época que, tipo, o que existia no Brasil era a plantação de café.
Sim, exatamente. Era o principal produto de exportação do país, né? Então, assim, você tem uma dimensão aí boa de como que esse maluco era rico. E o pai dele era engenheiro, além de... Porque, no caso, os cafezais são herança, né? Fala assim, né? E o que o de pai, de fato, era engenheiro. E para você ter uma ideia também como que ele era rico, a empresa do pai dele, de engenharia, foi responsável por colocar... fazer as estradas de ferro por toda Minas Gerais. Cara, existem, assim, eu falando do Santos Dumont mesmo, assim, existem muitas lendas sobre o Santos Dumont, sabe? Inclusive, existe a lenda de que ele criou o relógio de pulso. Isso não é verdade.
Sério?
Não é verdade, ele não inventou...
Minha vida inteira.
Ele não inventou o relógio de pulso, cara. E existe também a lenda de que ele inventou o dirigível. Só que, assim, como toda mentira, ela tem um certo fundo de verdade. Até, sabe, sobre essas lendas. Ele não é um inventor dessas coisas. Mas ele teve, assim, né, de certa maneira, alguma participação. Mas no momento apropriado eu falo sobre isso. Ele, muito provavelmente, por conta da profissão do pai, né, de construção de ferrovias, né, ele sempre teve um interesse por máquinas, né, desde criança. Mas apesar de que ele não era... Mas não tinha nada muito marcante, sabe? Ele não era particularmente engenhoso enquanto criança, sabe? E ele também tão pouco era estudioso. Ele, inclusive, nunca foi uma pessoa muito estudiosa, até na vida adulta dele. Ele gostava mais da questão prática, né? Da tentativa e erro, de tentar mil vezes errar 999, sabe? Essa era a pegada dele.
Entendi. Tipo, sentar e fazer cálculo pra ver se aquilo ia dar certo antes de tentar não era muito a praia dele.
Não era a pegada dele. Lógico que ele fazia, né? Muitas coisas, né? Muitos cálculos. Não era tipo... Mas ele também...
Vou jogar esse avião aqui de cima, viu?
Sim. Principalmente porque ele era o piloto, né? Aí ele, com certeza, não... Ele tava confiante que ia dar certo. Quando ele estava, tipo, no final da infância, com seus 9, 10 anos, o pai dele sofreu um acidente de cavalo, cara. E nesse acidente de cavalo, uma parte do corpo do pai dele ficou paralisada.
Caramba.
E como milionários, né? Como qualquer milionário da época, foi se tratar na França. Lembrando que na França, especialmente Paris, era a metrópole mundial, né? Pelo menos a metrópole do Ocidente, vou falar assim, né? Era a referência de metrópole, né?
Sim, sabe uma coisa que você falou Paris, agora eu lembrei? Eu tava ouvindo a soundtrack de Hamilton esses dias.
Uhum.
E aí tava lá na música do Thomas Jefferson, né? Thomas Jefferson is coming home.
Sim.
E aí, ele estava onde? Em Paris.
Ele estava em Paris, cara.
Aí eu pensei, olha só, ir para Paris quando aperta ali A situação não é de hoje.
Não. E em Hamilton, o Thomas Jefferson era um playboy, né?
Era um playboy, tava lá, tipo, curtindo em Paris enquanto tava a guerra comendo. Aí depois ele chega e fala: e aí, galera? Cheguei.
Cheguei. É, ambos, né? Não sei se o Thomas Jefferson era isso de verdade, mas no musical documental chamado Hamilton, ele é um bon vivant, né? O Thomas Jefferson.
Sim.
Tão quanto Santos Dumont, o Albertinho, Betinho.
Betinho.
Tô zoando, não sei se as pessoas chamavam ele de Betinho, não, tá, gente?
Mas agora a gente vai chamar, me sinto íntima.
Betinho. Cara, então, foi na França que ele se apaixonou, o que ele se encantou por Paris especificamente, cara, foi a modernidade da cidade, sabe? E assim, não foi exatamente assim, ele foi, chegou lá, meu Deus, agora sou um adolescente em Paris. Tipo assim, né? Não, ele tava muito encantado com tipo com a Torre Eiffel que já tinha, que tinha também o clube de aviação, por conta até da própria riqueza dos pais deles, né? Ele ia também, né? Porque não
Mas
tinha.
peraí, clube de aviação, como assim?
Então, essa é uma parte engraçada, né? O termo avião, ele foi cunhado em 1900, 1890, 16 anos antes do avião. Sim,
E
é.
significa.
Que significa que a galera meio que já sabia que era possível, só que ninguém sabia como fazer. E já tinha.
Entendi.
E tinha também o Clube de Aviação, que esse Clube de Aviação, o Aeroclube de Paris. O Aeroclube de Paris, ele era basicamente um lugar onde as pessoas voavam de balão, sabe? Porque as pessoas já voam já há muito tempo.
Sim.
Mas.
Tipo o padre do balão.
Tipo o padre do balão, sim. Inclusive, tem um. Cara, meu, não tem o nome dele. Brasileiro inventor do balão.
Mentira que era um padre que inventou o balão.
É um padre que inventou um balão. É
Gente, ele realmente existe, o padre do balão. Ele veio de novo. Ele ressuscitou no segundo padre do balão.
Ele é brasileiro, cara. Bartolomeu Gusmão. Bartolomeu de Gusmão. Só que acontece o seguinte, né?
Que isso? Tá no sangue do brasileiro voar, entendeu?
Sim. Só que acontece o seguinte, porque que isso vai acontecer também com o Santos Dumont, né? Isso, na verdade, acontece em todas as áreas. Que assim, você tem uma grande demanda, uma grande vontade da humanidade de fazer algo. Então tem várias pessoas fazendo a mesma coisa em vários lugares, sabe? Se você pensar em física, por exemplo, se o fogo, por exemplo, é uma coisa que a humanidade detém há milênios, né? Muitos e muitos milênios. E você, quando acende o fogo, vê que a fumaça sobe. Se você. Uma conclusão tão difícil que você poderia usar isso para voar, entende? E basicamente o balão é isso.
Sim.
Você coloca ar quente, aí o balão sobe, né? E aí você voa. Então, assim. É por isso que assim, o Bartolomeu de Gusmão, o verdadeiro padre dos balões, ele foi uma das pessoas, né, que inventou o balão, vou falar dessa maneira, né?
Sim.
Bom, e assim, como você prevê, assim, vê, ele era rico para qualquer parâmetro de qualquer sociedade, né? A família Dumont. Então, ele teve realmente assim acesso a tudo, sabe? Tudo. E ele, tipo, ele ficou um pouco naquela assim, não vou voltar pro Brasil nunca mais, né? Não que ele renegasse o Brasil, falando assim, parece que ele renegou o Brasil, mas ele realmente não pretendia voltar para cá, sabe?
Sim.
Cara, já com seus 20 e pouquinhos anos, foi quando ele começou a fazer experimentos sobre voo. Isso ainda com balão, sabe? Só que porque quando ele começou a frequentar lá o aeroclube, que eu falei, uma coisa que incomodava ele era o fato de que balões você não consegue controlar para onde ele vai. Inclusive o padre do balão 2.0 que se perdeu no mar.
Foi por isso que se perdeu no bar.
Sim, porque o vento bate um vento e vai te leva para onde o vento for, sabe? E ele queria, de alguma maneira, fazer isso controlar. Então, assim, a primeira ideia dele foi colocar um motor num balão. Então, assim, isso basicamente é um dirigível. Então, assim, aí eu falo assim, até falando de uma das lendas dele, né, que ele inventou o dirigível, ele não exatamente inventou um dirigível, porque, na verdade, várias pessoas estavam fazendo isso. Ele inventou um dirigível, entende? Essa é a parada. Ele é levemente diferente, né? Ele não foi o primeiro a pessoa que fez isso. E aí foi quando ele começou, com esses experimentos, fazer uma numeração. Esse aí, a primeira vez que ele colocou um motor num balão, foi o número 1. Que aí, isso que é uma coisa que é importante sobre as invenções dele, né? Que todas têm esse número, né? Você tem lá o 14, o 14 bis. O que é o 14 bis? Ele basicamente é invento número 14, repetição. Hoje, como se fosse seria o 14.1, entende?
Sim.
E na época, esse o número 1 foi isso. Ele colocou um motor atrás de uma... de um balão, sabe? Foi só isso. E em 1901, cara, pra você ter uma ideia... Ó, só pra dar mais um exemplo de como ele era rico. Em 1901, ele comprou um dos dois carros que a Peugeot produziu naquele ano. A Peugeot produziu dois carros em 1901. Ele foi um dos que comprou o carro da Peugeot.
Entendi. Muito, muito, muito rico mesmo.
Ele é também bon vivant, sabe? Ele participava de corrida de carro, sabe? Ele fazia escalada. Ele era bem bon vivant, sabe? Bem bon vivant mesmo. Blá, blá, blá. Então, nesse mesmo ano de 1901, cara, ele ganhou um concurso de aviação. Isso é até uma coisa que me pegou de surpresa, porque eu achava que o 14 bis tinha sido esse concurso de aviação que ele tinha ganho, mas na verdade não foi. O concurso que ele fez era um cara chamado, um francês que fez esse concurso, que a prova era, a pessoa tinha que voar, dar a volta na Torre Eiffel e pousar. E ele conseguiu isso.
Ai, que delícia.
Chique, né? E depois fazer um piquenique embaixo da Torre Eiffel.
Ai, muito chique. Com um champanhezinho, uns morangos. Na minha cabeça é assim. Na minha cabeça ele tá dando a volta na Torre Eiffel com um champanhe na mão e um cacho de uva na outra.
Pior que, cara, tá longe de ser isso, porque essas feiras de invenção, cara, eram um show de horrores, tá isso? Porque os pilotos caíam e tinha morte, sabe? Era horrível, sabe? Inclusive, nessa mesmo teve uma pessoa que morreu. Um outro piloto caiu e morreu.
Caramba. Não é tão glamouroso quanto tá na minha mente.
Então, é glamouroso quando você só vê as partes que deu certo, né? Aí, assim, aqui no caso, do nosso lado brasileiro aqui, o Brasil, ziu, 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 ziu. Tem que ser aquela... A música de entrada vai ser... Tan, 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 tan. Cara, e ele conseguiu isso com o número 6 dele, com o invento número 6, né? Esse número 6 é como eu tava falando, ele era basicamente um dirigível, sabe? E ele conseguiu decolar, deu a volta na Torre Eiffel e pousou. No tempo que tava no limite de tempo, sabe? No limite que o cara colocou no concurso. E ele ganhou 120 mil francos. Por causa desse concurso. Esses 120 mil francos não era nada, né? Nada. E com esses 120 mil euros, ele não pegou nenhum dinheiro, nenhum centavo pra ele. Ele distribuiu inteiramente pra galera que trabalhava na oficina dele. Pra todos os funcionários dele. Ele dividiu por igual, por todos. Isso não era o salário, né? Era um bônus. Como eu falei, rolava sempre essa parada desse show de horrores, sabe? E assim, e a verdade é que o Santos Dumont, ele caiu já dos seus experimentos várias e várias vezes. E teve uma vez que é a vez mais inusitada de todas, que ele caiu, isso foi, acho que 1902, ele caiu numa árvore que ficava do lado da casa da Princesa Isabel. Princesa Isabel do Brasil.
No Brasil.
Não, só que ela tava na França.
Ele tava na França. Ah, entendi.
Porque já tinha tido a República, né? Eles saíram fugidos.
Ah, verdade. Eu não tava pensando nas datas. Eu tava aqui, mas, gente, ele atravessou... Já, assim, já criei o avião, tô atravessando aqui o oceano. Né? Tá que tá.
Aí o lance, cara, é que ele caiu numa árvore tão alta que ele ficou horas lá. no, nesse negócio. Aí foi todo mundo, virou meio que atração turística. E aí ela...
Olha ali o trouxa!
Ela meio que ficou sabendo quem ele era. E aí mandou levar champanhe pra ele. Ele falou assim, pelo menos você vai esperar o resgate tomando champanhe.
Tomando um champanhezinho. Aí eu falei pra você que da minha cabeça ele tava sempre voando com champanhe na mão. Voando não tava, mas na hora que caiu tinha lá um champanhezinho pra ele.
Cara, e aí ele fala que só quis descer da árvore depois que terminasse de tomar o champanhe, que foi o presente, mas... O presente mais doce de uma princesa. Ele ficou metendo essa.
Presente mais topster.
É. E eles viraram BFFs, cara. Porra,
depois
os dois...
de dar um champanhe também pro cara que tava na sua árvore.
O Santos Dumont e a princesa Isabel viraram melhores BFFs. Amigos.
Olha só. Amizades históricas.
É. Cara, eu coloquei até aqui. Eu não sei como que eu encaixo isso ou se eu falo. Quer falar sobre a possível homossexualidade dele.
Não, conta aí a fofoca, eu quero saber.
Não, então, qual o lance, cara? É que, na verdade, é o seguinte, não existe nenhum relato de relacionamento dele, tá? Não, ele nunca teve nenhum relacionamento. Então, se acredita que ele seja assexuado. Esse é o lance dele.
Ou era só muito reservado, né?
E os relatos que falam, aí é assim... Tô fazendo aspas, tá, gente? Ele era...
Fofocas históricas.
Abre aspas. Levemente afeminado. Fecha aspas. Esse era o... Inclusive, um dos motivos de que o pai queria... Deu o dinheiro pra lá, pra ele ficar lá em Paris, era pra, tipo assim, endireitar meu garoto, entende? Esse tipo de parada assim.
Ah, entendi.
Rolou um pouco isso. Aparentemente, né? Mas pode ser fofoca histórica. Não sei. O fato é, ele nunca teve um relacionamento, seja com o público, seja com homens ou com mulheres.
É, eu escolhi acreditar.
Sim. Cara, mas voltando ao que interessa, suas invenções, né, seu modo de pensar e tudo mais, né? Cara, como eu falei no início, ele nunca foi uma pessoa de muitos estudos, né? Ele era uma pessoa muito mais prática do que de estudar. Tanto que ele falava que ele gastou apenas uma tarde estudando aerodinâmica. Ele falava que o estudo da aerodinâmica, né, que é assim, que é importantíssimo para a aviação, né, que é como que o ar vai, tipo assim, atravessar o formato que precisa ter a asa para ter um desempenho melhor, esse tipo de coisa, né? Ele dizia que preferia trabalhar com a intuição dele do que com isso. Sendo que é curioso, né, que, tipo assim, a gente falou no programa do Galileu, o Galileu fazia experimentos sobre a aerodinâmica, né, 400 anos antes dele. E ele achava que era, assim, sei lá, ele não valorizava muito esse tipo de coisa, na verdade, né, ele levava muita fé na intuição dele.
Olha só, isso já é uma informação importantíssima para a escolha da casa.
Sim, exatamente, acaba que sim, né. E para você ter uma ideia como que ele era muito prático e pouco teórico, e o 14, que era o preliminar do 14 bis, que aí o bis, né, como eu falei, era como se fosse o 14.1, né, a versão 2 do projeto. O 14...
É, o bis, né, igual a gente, quando a pessoa tá cantando a música lá, você pede um bis, é mais um.
Isso, exatamente, o bis é exatamente isso. O 14, o avião 14, ele era o que a gente conhece hoje, que é aquele avião que parece estar ao contrário, né? Que ele é, tipo, comprido, sabe? Que você vê a foto do Santos do 14 bis,
sim,
você vê que ele é meio estranho, né? Assim, ele é bem diferente do que se imagina,
tá,
né? Porque ele é mais comprido na frente do que atrás, né? As asas ficam atrás e não na frente. Quando você olha assim, parece que ele tá indo ao contrário, né? É muito meio doido isso. Mas, enfim, esse avião, ele tinha um balão em cima dele. E assim, o que em aerodinâmica isso não faz o menor sentido, sabe? Isso, o balão só atrapalha. Tanto que ele tirou o balão e o avião funcionou do mesmo jeito, né?
Sim.
Cara, falando do 14 bis em si, que foi de fato o primeiro avião que conseguiu decolar por conta própria, sem usando somente a energia que contida dentro dele mesmo, né, para voar, Eu não sei se o estereótipo que rola sobre o 14 bis, que ele era uma super máquina. Eu não sei se esse é o estereótipo. Mas se for, esse é um estereótipo bem equivocado, porque era uma geringonça, assim, sabe? Era um teco-teco danado, sabe? E uma coisa que era muito legal, cara, que tudo que ele foi fazendo, todos esses projetos, inclusive o 14 bis, tudo ele publicava em revistas científicas.
Genial, é isso mesmo. Tem que se mostrar, botar a cara.
Não, e ele...
Senão vai ficar fazendo e ninguém vai ficar sabendo. E aí, irmãos Wright leva a fama.
Então, só que o lance é que ele deixava aberto os projetos. Qualquer um poderia... Ele nunca patenteou nada. Ele nunca tentou patentear nada.
Ah, acho que o cara tinha grana, né? Não tava se importando muito com patente.
E
tava
ele
se importando mais com fama, às vezes.
Eu acho que ele acreditava muito, assim, de que ele... Também que os projetos dele podiam ser aprimorados por outras pessoas, sabe? Ele falava isso. Uhum. Ele não era vaidoso. Ele acreditava que no futuro a aviação precisava ser acessível a todos. Ele falava isso. Ele acreditava... Ele falava daqui a 100... Não literalmente 100 anos, tá? Mas ele achava que no futuro todo mundo ia ter um carro voador, sabe? Tipo, todo mundo ia ter um avião.
Ai, quem sabe ainda, né? O futuro ainda tá pra frente. Às vezes pode rolar.
Pode. Não tá caminhando pra isso, né? Mas...
Sim.
Porque, olha só, calcule a quantidade de acidentes que existe hoje com os carros voando, andando na Terra. Imagina com eles no ar.
E a quantidade de gasolina? é totalmente desnecessário. Eu tava assistindo Top Gun esses dias, o primeiro, né? Porque ontem o Paulo foi assistir com o pai dele o segundo.
Uhum.
Aí a gente assistiu o primeiro. Primeiro que assim, Top Gun, o Tom Cruise é um idiota, escroto, babaca do caralho, que eu odiei o personagem dele, por mim podia morrer.
Caraca.
Sério, de verdade, gente, que lixo, boy lixo, era um boy lixo.
E a cena de jogando vôlei na praia?
Não, aí é beleza. Então, aí eu não tenho nada contra. Eu sou a favor. Mas voltando aqui, né? E aí aparecendo lá os caça, tal, zanã. Eu olhando, velho, isso daí, não... pra que isso, né? Tipo, qual que é a necessidade? Se ninguém tivesse, não ia precisar, entendeu? Uma uhum. Gasta gasolina, um gasto do caramba pra ficar fazendo aviãozinho pra fazer guerra. Não, se fuder, velho, Para de ficar inventando moda, faz um avião só pra levar e trazer as pessoas, ficar fazendo um avião que gasta uma caralhada de gasolina, queima um monte de combustível fóssil ali, só pra poder ficar fazendo pirueta no ar, não, se fuder.
Sim.
Eu fiquei muito indignada assistindo esse filme.
Glamourização da guerra, vamos falar.
Total. E eu assim, velho, que merda. Aí o Paulo uma hora assim, agora eu tô me sentindo depois. Primeiro que ele falou, para de estragar Top Gun pra mim. Aí depois ele, agora eu tô me sentindo um pouco meio mal, porque se pá, tá tendo uns aviões desses na Ucrânia, né? Aí eu, qual a necessidade desse avião, velho?
Olha só, convencimento, doutrinação.
Ele, você não tá muito acostumado a ver filme de homem, né?
Não.
Tanto que no início eu falei, vai rolar um romance homossexual entre o Val Kilmer e o Tom Cruise, eu tenho certeza.
Mas rola, só não é filmado.
E Val Kilmer é o verdadeiro herói do filme.
Ah, é?
É o verdadeiro. Pra mim, Val Kilmer é o personagem que é o sensato. É a pessoa que tá ali fazendo assim, o mínimo de sensatez é o Val Kilmer. O outro é um escroto. Pra mim, ele é o vilão.
Quer vender que o vilão são os russos? Não.
É.
O vilão é o Tom Cruise.
O vilão é o Maverick, é o Tom Cruise.
Maverick, caraca, pode crer o nome dele. Qual era o nome do outro? Guzi? Era isso? Guzi?
Era o Guzi, era o amigo dele. E Ice era o Val Kilmer.
Ah, é que é o vilão americano, né? Vou falar assim.
É, mas
o concorrente,
mim,
na verdade, né?
É o concorrente. Ele é o verdadeiro herói da história e o Tom Cruise é um cuzão, apenas. Mas, enfim, se algum dia a gente quiser gravar sobre Top Gun, eu já tenho minha opinião formada.
Beleza. Ah, tá lançando dois aí, né? Eu posso me inventar que eu tô falando sobre o Santos Dumont por causa do... pra pegar o gancho de Top Gun 2.
Pegar o gancho, olha.
Sendo que a verdade, nu e crua, é que você falou esses dias sobre... Lá vem Zazá, 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 Zazá. E eu fiquei pensando nisso, porque ela era neta do Santos Dumont na história, né?
Olha isso, olha só de onde que veio o gancho. E eu, comentário de uma das nossas ouvintes, Cláudia, ela disse que ela também assistiu Zazá quando era criança, e a gente tem mais ou menos a mesma idade. Então... Sim, eu não estava enganada, eu tenho essa memória.
Ai, ai, cara.
Ela era neta do Santos Dumont? Santos Dumont teve filhos.
Na novela era neta do Santos Dumont. Mas na vida real
ele não teve filhos.
Não teve. Não, legítimo, pelo menos. Eu tinha
falado que era sobrinha, né? Mínimo, assim, de pesquisa.
É, mas se eu me lembro bem, cara, a Zazá... Ela era tipo uma neta perdida, tipo assim, tipo isso.
Entendi. Vamos continuar então, Frodo.
Tá bom. Cara, pra você ter uma ideia, falando sobre o 14 bis ainda, né? Pra você ter uma ideia, assim, como que era meio arcaico, assim. Na primeira vez que ele voou, ele tinha 11 pessoas de testemunha, tá? Não era uma fazenda. Ele decolou o voo, ele subiu... pouco mais de 10 metros de altura e perdeu o controle, cara, e quase caiu em cima das 11 pessoas, cara, que estavam lá sentadinhas nas cadeiras, cara.
Meu Deus.
Quase foi uma super tragédia, cara. Isso foi, esse quase acidente aconteceu em setembro de 1906. Apesar de arcaico, como eu falei, né, ele fazia o que um avião tinha que fazer, que é decolar usando energia gerada por ele mesmo. Esse é o ponto de um avião, né? No mês seguinte, né? Não foi em outubro de 1906, foi quando teve a apresentação oficial do 14 bis para o Aeroclube de Paris. Nesse voo, o 14 bis subiu um pouquinho mais, ele chegou a 15 metros de altura, mas quando ele estava no ar, ele começou a ir para a esquerda. Tipo assim, virar pra esquerda. E o Betinho ficou com medo de que o avião começasse a rodopiar no ar. O que, pô, seria perigosíssimo, né?
Perigosíssimo.
Então, ele desligou o motor. Então, quando ele tava a 15 metros de altura, ele caiu de barriga no chão. E quebrou as rodas do avião. Foi tipo assim, ele quase morreu, sabe? Mas deu tudo certo.
Mas subiu.
Subiu e desceu com testemunhas oficiais, com o Aeroclube de Paris lá, falando que esse foi o primeiro voo de um avião. Então, a gente
e
tem
quando que foi isso de novo?
Outubro de 1906.
Então começa,
né, a polêmica central, né, sobre essa, a invenção do Betinho. Que é... a treta com os irmãos Wright. Olha só, qual é o ponto, cara? Os irmãos Wright voaram pela primeira...
Hã? Eu vi aqui, né? Desculpa, eu me antecipei que eu tava curiosa.
Os irmãos Wright, eles voaram, de fato, 3 anos antes do Santos Dumont. Esse é o ponto.
17 de dezembro de 1903.
Isso. Com algumas testemunhas. Só que eles tinham poucas testemunhas. E qual era o ponto? Sabe qual que eu falei ali? Que o Santos Dumont... O voo oficial... Ele nunca é, assim, o primeiro, né? A galera tem que voar antes pra saber se vai dar certo, né?
Sim.
Então, esse era um desses voos. O que ele fez? Falam muito da catapulta, né? Que eles foram arremessados por uma catapulta. O lance é que a catapulta foi usada depois, só. O primeiro voo, ele era um trilho. Primeiro que o avião não tinha roda. E eles colocaram em cima de um... o trilho ficava em cima do morro, e aí ele ia descendo, e pegava velocidade e voava. Então isso, esse movimento de botar um trilho no alto e botar para descer, isso é, de certa maneira, também uma catapulta, sabe? Você tá usando uma força que, né... Ou seja, o avião deles não poderia decolar em qualquer lugar, né? Esse o ponto, né? Ele precisava ter um lugar específico para decolar. Aí, no caso, isso, de certa maneira, um balão já faz também, né? Só que, assim, foram 3 anos antes isso aconteceu. E qual é a grande diferença? É que eles voaram e o primeiro voo deles, em dezembro de 1903, foi visto por um jornalista que registrou o evento no jornal e tudo mais. E só que acontece que eles queriam deixar o projeto em segredo, porque o objetivo deles era vender para um governo o projeto. E quando eu falo um governo, é porque eles ofereceram para vários países, não só para os Estados Unidos, sabe? E essa questão, assim, essa questão de querer ficar rico, isso aí acaba que era a coisa essencial da diferença de motivação entre eles e o Santos Dumont, né? Essa questão de ganhar dinheiro. Obviamente, não estou falando que fazer as coisas com a intenção de ganhar dinheiro
É errado.
Eu faço coisas com a intenção de ganhar dinheiro.
É basicamente o que eu faço.
É, sim. Não tem problema. Só que acontece o seguinte. Por isso que eles mantiveram em segredo. Por isso que, por exemplo, o mundo ficou sabendo do Santos Dumont antes dele até. Por conta até disso, sabe? Porque o primeiro voo oficial deles mesmo foi só em... O voo assim, ó. Fizemos o avião. Temos um avião. Abemos o avião. Foi em 1908, 2 anos depois do Santos Dumont. Só que, por exemplo, esse voo do Santos Dumont, ele durou alguns segundos, sabe? Ele decolou, foi 15 metros e caiu. O dos irmãos Wright, eles ficaram mais de uma hora voando, sabe?
Entendi de onde vem a polêmica, então.
E que era um avião mesmo,
mas
sabe?
Mas esse mais de uma hora foi com a catapulta também.
Foi. O problema deles é o seguinte, é que ele tinha... O motor é um problema. Fazer um motor que consegue fazer força o suficiente. Então, assim, os principais avanços... Por exemplo, os irmãos Wright não têm a patente do avião. Isso é muito doido, né? Ele tem patente principalmente do controle de voo. Tipo o Manche, sabe? O avião dele era melhor. São pequenas peças de um avião... Que foram patenteadas, sabe? Porque eles conseguiram patentear. No final das contas, assim, em questão de legado para a aviação mundial, os irmãos Wright são talvez mais importantes do que o Santos Dumont, sabe? Assim, em questão de legado, entende? Assim, que, no sentido de que do que eles fizeram, que foi utilizado para tudo. Porque o 14 bis não foi a principal obra do Santos Dumont. Voltando para ele, assim, ele, por exemplo, um pouco anos depois, acho que foi em 1911, ele fez o projeto, o número 20, né? Já chegou no número 20, que se chama Demoiselle, que é o nome do avião. Esse Demoiselle, esse aí, se você... Joga aí no Google para você ter uma ideia. Vamos ver se... Escreve Demoiselle, com I. Demoiselle.
Demoiselle.
Não é.
Dois L's. Demoiselle Santos Dumont.
Demoiselle é noiva em francês, eu acho.
Eu acho que sim. Porque Mademoiselle... Ah, parece uma libélula.
Então, esse daí, ele já tá, tipo assim... Esse aí é tipo um ultraleve, sabe? Que a gente vê hoje em dia. Esse avião já voava mesmo, sabe? Assim, por assim dizer. Entende? Ele já conseguia fazer grandes distâncias, sabe? Esse avião, ele foi bem mais útil pra aviação... principalmente a aviação francesa, do que o próprio 14 bis. O 14 bis, ele foi mais um desafio pessoal, entende? Essa é uma diferença muito grande entre o Santos Dumont e os irmãos Wright. Santos Dumont e boa parte dos inventores, na verdade, né? Essa parada de estar fazendo uma coisa única e exclusivamente pelo desafio, né?
Sim.
Com esse Demoiselle, esse avião, ele já, tipo assim, ele já fazia, já, como eu disse, altos voos, né? E literalmente altos. E ele caiu com esse avião, cara, no início dos anos 10. E ele quase morreu nessa vez, cara. E ele ficou impossibilitado de voar depois dessa queda. Ele
por quanto tempo?
Pra sempre. Ele, não, tipo, ele perdeu, tipo assim, alguns movimentos da mão direito, do braço direito. O acidente foi feio mesmo. Ele caiu, ele quase morreu. Nossas histórias é muito comum isso, né? A gente tá contando a história feliz e alegre, né? Tudo bem, tudo vai. Aí, muito comum a gente fala assim, bom, e aí chega 1914 e começa a Primeira Guerra Mundial. Chega 1939 e começa a Segunda Guerra Mundial. Porque realmente muda tudo, né? Muda tudo pra todo mundo. E mudou tudo pro Alberto Santos Dumont. Aí vai em questão de especulação, tá? A gente não sabe exatamente sobre as coisas, né? O quanto que ele imaginou que o avião poderia ser útil como arma de guerra ou não. A gente não sabe isso. A gente não sabe.
A gente entra na especulação agora.
Na especulação. Eu acredito, baseado no histórico dele, que ele não achava que seria que o avião seria uma arma de guerra mesmo. Eu sinceramente acho isso.
Sim, eu também, pelo que você me contou aí, eu também não acho que essa foi a intenção dele na hora que ele estava fazendo o avião.
Mas acontece o seguinte, que, por exemplo, é levemente polêmico, porque em algum determinado momento, isso mais para frente, até depois que acaba a Primeira Guerra, ele chega a oferecer para o governo brasileiro para poder, tipo, fazer uma Força Aérea Nacional. Só que acontece o seguinte, fazer uma Força Aérea Nacional não significa necessariamente você usar parada para jogar bomba nos outros, né? Às vezes pode significar assim, a Força Aérea Nacional pode servir exatamente para o governo levar as pessoas de um lado para o outro, usar o avião para fazer observação de algo, sabe? Tem vários motivos. Um avião não serve só para jogar bomba, sabe? Apesar de que na Primeira Guerra Mundial foi quando o avião começou a ser isso. E aí curioso, né? Como que na Primeira Guerra Mundial acontecia, né? Que a galera botava os pilotos no avião para eles fazerem reconhecimento da área, reconhecimento do inimigo. Só que alguém teve a ideia assim, gente, se a gente já tem um cara lá em cima para ver, por que esse cara não pega e joga não joga uma bomba em cima das pessoas? E aí, cara, os primeiros aviões de guerra, as bombas iam literalmente no colo do piloto.
Caramba,
E a galera.
que pânico, né?
Eles
Tipo, você apertar o botão ali errado com o cotovelo sem querer.
Eles pegavam e jogavam a bomba lá embaixo, cara. Aí eu tô imaginando aquela bomba clássica, com uma redonda com um pavio, assim, né? Pegava a bomba e jogava lá embaixo.
Sim, eu também pensei nisso.
Nessa época, cara, durante já mais pra segunda metade da guerra, começou a ter uma para. A Primeira Guerra é muito hardcore, vou usar esse termo. Ela é muito sinistra.
Sim, trincheira ali, a galera morrendo no seu colo, sinistro.
A Primeira Guerra, inclusive, ela talvez seja, assim, em questão de sanguinolência, pior do que a Segunda, né? Eu acho que só não tem tanta imagem, né, também. E o lance, cara, é que criou uma paranoia no povo parisiense de que todo estrangeiro era possivelmente um espião. E até que um dia uma multidão enfurecida resolve entrar na casa do Santos Dumont e pegar ele de porrada porque falaram que ele era espião.
Isso ele nunca mais voltou pro Brasil, sempre ficou na França.
Sempre na
Tipo.
França. Não, ele pode ter visitado o Brasil, né? Mas morar mesmo. Ele pode ter visitado o Brasil, mas morar mesmo, ele ficou na França, né? Eu não sei se ele visitou o Brasil nesse meio tempo. Provavelmente sim, né?
Provavelmente sim, mas não pra morar, né?
E, cara, e só que esse evento, cara, pô, foi tipo que entraram na casa dele, quebraram as porra toda, roubaram coisa. E aí demorou. Ele chegou a ser preso até. Só que demorou pra caramba pra descobrirem que ele não era. Que ele era, não era um espião porra nenhuma, sabe? E isso
Cara,
foi
tava
tipo assim.
vendo na França há anos, era quase francês já, e aí
Sim.
ele leva porrada à toa.
E aí ele sentiu que o povo francês, o povo parisiense, era ingrato com ele. E ele falou que nunca mais ia fazer uma invenção pra ninguém. Ele, por exemplo, nesse dia, cara, ele quando queimou todos os. Ele mesmo queimou todos os projetos que ele estava fazendo, tudo.
Caramba. Não, eu ia ficar puta com os parisienses, mas eu ia pegar meus projetos, pegar meu banquinho e sair de mansinho e voltar pro Brasil.
Seus
E o povo
panos de
continua
bunda, né?
aqui.
Pegar seus
Pegar
panos de
meus
bunda.
panos de bunda e voltar pro Brasil e ficar tranquila que eu, hein, queimar minhas coisas.
Exatamente, cara. Só que acontece o seguinte, cara. Sabe como que, assim, isso acontece um pouco com a gente, assim, sabe? Que a gente que viveu um momento antes desse caos atual, assim, a gente vivia um momento de certo otimismo, né, no Brasil, assim, a gente viveu isso, né? Tipo assim,
Sim.
adolescência, isso da nossa juventude, né, adulta.
Governo Lula.
Assim, do PT e tal. A gente tinha uma certa esperança, né? Eu acho que muitos de nós tínhamos, todos nós, eu acho.
Sim.
Até quem diz odiar o PT tinha mais esperança no mundo,
Sim.
no Brasil, do que tem hoje. E é uma frustração muito grande pra gente, né? Ver que tudo, tipo assim, que a gente tava sendo ingênuo, sabe? Né? Que na verdade tudo ainda continua a mesma merda, sabe? Enfim. E isso aconteceu com essa geração dele, do Santos Dumont. Que essa galera, ela vivia vou falar assim, uma fantasia milionária na França, sabe? Era onde se até se achava até que as grandes guerras da Europa tinham sido superadas, né? Que tinha tido décadas anteriormente, várias guerras entre a França e a Alemanha, né? E isso parecia que tinha sido superado, entende? Então a Primeira Guerra Mundial...
Inocente
demais, né? Demais mesmo. Isso parecia que tinha sido superado. E a Primeira Guerra Mundial foi uma decepção para muita gente, incluindo para ele. E, evidentemente, assim, o uso do avião com certeza incomodou também, sabe? Isso. E aí, cara, o que aconteceu foi que ele entrou num processo de depressão muito gigante durante essa década. E esse processo de depressão, ele nunca passou. Ele, na verdade, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Desde aquele acontecimento que invadiu a casa dele. Na verdade, não só por causa disso. Isso foi mais uma espécie de gota d'água, né? E ele passa todos os próximos anos, os 10 anos, 10, 12 anos seguintes, sem quase que aparecer publicamente, sem publicar, que era uma coisa que ele publicava, né? Por exemplo, as cartas. Tem o livro que tem por ele. Na verdade, ele não escreveu um livro, né? Foi que depois da morte dele, pegaram várias e várias cartas dele e fizeram um livro com... E esse livro, eu confesso que não li, tá? Não li o livro. Mas nesse livro ele tem, assim, falam, né? Que ele é muito contraditório, assim, em vários momentos. O que é uma característica, muitas vezes, assim... típica de quem tá com depressão mesmo, sabe? Que às vezes parece extremamente entusiasmado com uma coisa e três páginas na frente ele tá, tipo, extremamente decepcionado e desistindo, falando que a vida é uma merda, foda-se tudo.
Sim, é altos e baixos a depressão.
Sim. Foi numa dessas visitas ao Brasil, ele tava num hotel no Guarujá, litoral de São Paulo. Isso em 1932. Ele foi encontrado enforcado atrás de uma porta.
Caramba.
Ele sabe aquele gancho de segurar roupa?
Uhum.
Que bota atrás da porta? Ele prendeu o cinto ali e se matou.
Caramba, então ele era baixinho, né?
Ele era baixinho e magrelo. Inclusive, isso foi muito útil para ele. Por isso que ele era o piloto das suas próprias invenções, inclusive,
sim,
né? Tinha que ser leve. E, cara,
caramba,
e aí isso
inclui...
Isso, inclusive, foi o mesmo ano que a cidade mudou de nome, né? Ele ganhou essa homenagem, que a cidade dele mudou de nome. Ele era uma pessoa muito famosa no Brasil, sabe? Assim, por conta das invenções dele, do avião e tudo mais. E, cara, essa é a história de Alberto Santos Dumont.
Tadinho, né, cara? Triste, assim, esse final. Mas eu tava ligada que ele tinha se suicidado, mas eu não sabia exatamente como.
Aí a última lenda, né? Eu falei que tem várias lendas, né? Eu só não quis falar nisso pra não dar spoiler na nossa história,
sim,
como se tivesse, né? Mas tem a lenda, né? De que ele se matou por desgosto, né? Ou que ele se matou porque o avião virou arma de guerra. Isso é um pouco sensacionalista, né? Mas tem um fundo de verdade também, né? Assim, provavelmente tem.
Sim, com certeza. Deve ter influenciado. Com certeza deve ter influenciado. Você pensar que o processo de depressão dele começou depois da guerra e tal, eu acredito que tenha influenciado, sim, bastante. Imagina,
sim,
você tá vendo o trem lá que você criou, destruindo, matando pessoas e tal, sendo que você, tipo, e você ainda foi tido como, você ainda teve a ingratidão do povo que você fez aquilo, né? Ele fez aquilo,
sim,
na França, pelos franceses e tal.
E que depois nem sabia quem ele era, né? Tipo, até porque,
sim,
assim, demorou pra galera reconhecer o que ele era. Teve que vir alguém, sabe? Foi foda, assim, né? É realmente muito isso, assim. Por isso que eu falei essa parada, assim, se decepcionar. Eu acho que ele é muito exemplo disso, né? E tem as questões pessoais também dele, né? Sei lá, não sei, né? Não sei se quanto que esse tipo de coisa influencia, sei lá, enfim.
É, sim. Foi todo um combo.
É.
Ah, enfim. Essa... Mais alguma consideração para falar da
não,
história
vamos
dele?
Não, vamos para a seleção.
Bora para a seleção. Te falar que enquanto eu escutava, obviamente, minha cabeça, antes de começar a história, minha cabeça puxou ele pra Corvinal.
Ah lá, o Rafael falou sobre mais um Corvinal.
Exato, exato. É isso que veio na minha cabeça. Mas escutando a história, definitivamente ele não é um Corvinal.
Você acha que ele é Grifinório?
Não. Eu acho que ele pode ser ou Sonserina ou Lufa-Lufa.
Eu acho que ele, eu acho que ele tem muitas coisas da Lufa-Lufa, sabe? Até essa questão, assim, dele
o
querer...
O avião tem que separar todos.
Sim,
isso pra mim pegou bastante do fato dele talvez ser um Lufa-Lufa.
Sim, e também o fato, assim, de que ele liberava, né? Dele liberar os projetos pra qualquer um poder replicar os aviões dele onde quisessem, ganhar um centavo, né?
Sim, e aí o que pega pra mim pra Sonserina, por exemplo, o fato dele ser rico, um bom vivan, dele ter, tipo... pego essa mágoa dos franceses, né, ali no, ali pego essa mágoa dos franceses ali na, quando ele foi, como é que é o nome da palavra, quando ele foi invadido, quando a casa dele foi invadida, né,
uhum.
Pegou ali a mágoa dos franceses.
Cara.
Então eu fico sem, entre a Sonserina e a Lufa-Lufa.
É. Yeah.
O que você acha que pesa mais?
Sonserino Lufa-Lufa. Deixa eu pensar, cara. Porque, assim, essa parada da... de ele ser bom vivant, eu fiquei pensando assim, eu acho que milionários, bilionários, né, como era a família dele, não deveriam existir, né, em época nenhuma da humanidade. Uhum. Mas imagine que você... Mas eles existem, né? E agora imagine que você é uma. Uma bilionária. Você não ia tentar, sei lá, ter o carro... da Peugeot, não sei se isso fosse o tipo de coisa que te chamasse a atenção, entende? Assim, é que
sim.
Eu acho que esse lado, o lado bom vivant dele, me parece um pouco circunstancial, entende?
No sentido assim, ele era um cara... seria assim se ele não fosse gazilionário, né?
É, ué, tipo assim, você é gazilionário, cara, você vai viver a vida, pô, ué, por que não, sabe?
Sim.
Então, assim, eu não acho que isso... Que se ele fosse um cara apegado a dinheiro mesmo, ele não ia ficar trabalhando com invenção porra nenhuma. Ele ia trabalhar na fazenda de café
então
do pai dele,
pô. Ia patentear, né? Ia patentear as invenções dele, no mínimo.
No mínimo, fazer isso, né? Ou trabalhar na fazenda, né? Administrar lá os negócios da família.
Sim.
E ficar mais e mais rico, né?
Sim, ou até mesmo, tipo, às vezes era da natureza dele ser inventivo e tal, mas, porra, pelo menos patentear o que ele inventava.
Sim.
É o mínimo, né?
Cara, eu assim, é que a ciência, ela é muito assim, né? Muito tentativa e erro, né? Mas o jeito que, assim, você vê que ele fez, foram 20 modelos, né, que voaram. Parou no Demoiselle, que foi o que ele caiu. Que todos foram uma progressão, né? Você vê que era o cara, era o máximo, assim, de... persistência também, né? Em tentar fazer o melhor projeto possível.
Sim.
Pra mim, cara, sinceramente...
Eu tô Lufa-Lufa.
Eu tô convencido também, cara. Lufa-Lufa.
Lufa-Lufa.
Lufa-Lufa. Ouvintes, falem o que vocês acham. O que você acha que ele deveria ir pra Corvinal? Provavelmente vai ter gente que vai achar que ele deveria ser Corvinal, né? Não sei.
Sim, eu tenho certeza que vai ter. Mas pra mim, ele foi assim, quando começou, tava 10 minutos de história, eu tava assim, não, Corvinal não.
Sim.
Não.
Eu também, eu vou confessar que eu fazendo a biografia, eu achei isso também. Eu falei, pô, esse maluco com certeza vai ser Corvinal, né? Cientista,
Corvinal.
Inventou, blá, blá,
olha,
blá.
Mas eu adoro essa surpresa, sabia?
É.
Adoro.
É isso então, né, cara? Você encerra
isso,
o programa?
Então. Esse foi o episódio dessa semana. Se você gostou, se você concorda, discorda com a gente, comenta nas nossas redes sociais. Nós somos o Café Seletor em todas as redes. E o nosso e-mail é caféseletor@gmail.com.
Sim.
Mal feito?
Feito.